show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã 98, com Renato Gaúcho.
Obrigado, Senhor, por essa linda sexta-feira, um novo dia que nasce para todos nós.
Obrigado, Jesus.
Que bom que levantamos com saúde, um pouco com preguiça, dificuldade por causa do frio, mas estamos aqui com saúde trabalhando. Duas das maiores dádivas de que um ser humano pode desfrutar, sobretudo nesta passagem da humanidade. Obrigado, Senhor, portanto, por essa nova oportunidade que temos de levantar, trabalhar e realizar os nossos sonhos, conseguir, quem sabe, realizar aquilo que ontem tentamos e não conseguimos.
Verdade, papai.
Obrigado pela saúde, pelo trabalho, pela compreensão, pelos nossos amigos, pelo nosso métier do dia a dia, pela perseguição dos nossos projetos de vida.
Nos protege, pai.
E, sobretudo, obrigado, Senhor, por essa luz no horizonte que está surgindo e pouco a pouco se estabelecendo. Depois de passarmos por uma das fases mais terríveis, porque já passou a humanidade,
verdade,
estamos vendo que as cortinas estão se abrindo, o sol está voltando a brilhar.
Obrigado pela tua misericórdia, pai.
Ajuda, Senhor, sobretudo o nosso país. Por quê? Porque nosso país merece mais? Não. Porque aqui tudo é mais difícil. Inclusive a vacinação, que já está em fase avançada em alguns países, e aqui continua andando devagar aos trancos e barrancos, dificultando a vida ainda de milhões de pessoas. Mas obrigado por essa nova perspectiva que se apresenta, de finalmente voltarmos ao nosso ritmo mais ou menos normal de vida e podermos sair para a rua sem medo desse vírus, podermos abraçar nossos amigos, chegar perto, conversarmos, voltar a um ritmo, repito, quase normal de nossa vida. E, sobretudo, abençoa aqueles que não estão tão bem quanto nós estamos, Senhor. Aqueles que estão nos hospitais combatendo a pandemia, outras doenças. Aqueles que estão sem trabalho, principalmente, sem meio decente para ganhar a vida. Protege e ajuda, Senhor, esses nossos irmãos que também merecem viver. E, sobretudo, dar guarida às suas famílias. Muita gente tem pai, mãe, filhos, dependentes do seu trabalho e da sua força. Por isso precisam de saúde, de apoio e de trabalho.
Em nome de Jesus.
Estamos todos aqui, como sempre, apesar das dificuldades, apesar de todos os obstáculos que têm aparecido, firmes naquela convicção plena, naquela fé inabalável que temos em ti, Senhor, de que aquilo que não está bem vai melhorar.
Sim, Jesus.
O choro pode durar uma noite inteira. Eu sempre ouvi isso, mas a alegria virá pela manhã. Sempre ouvi, continuo vendo e ouvindo, e continuo, sobretudo, acreditando. Até porque está escrito, 10 mil podem cair à nossa direita, mas 1000 à nossa esquerda e mais tantos outros lá adiante, mas nós não seremos atingidos, e mesmo que sejamos, haveremos de nos levantar. Hoje por toda a eternidade, Senhor, tu estás a nosso lado, tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Por toda a eternidade, tu és o nosso pastor e absolutamente nada nos faltará.
Amém.
Faz desta sexta-feira, finalzinho de semana, o melhor dia da nossa vida, quem sabe até o marco da nossa vitória.
Renato Gaúcho, e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Áries. Ariano, escute, procure ampliar teus horizontes, no trabalho, inclusive, buscando formas novas de expressar talentos que você tem, mas que nem utiliza, talvez esteja até sufocando dentro de si, por estar muito preso à rotina, né? A gente tem capacidades que nem sabe que tem, sabia, Ariano? No romance, atenção, não gaste fôlego à toa. Poupe energia para aquilo que é importante. Core Verde, número 29, hora 11:30 da manhã. Toro, bom dia. Taurino, procure modificar um pouco a tua linha de conduta, no que se refere à vida prática. Em vez de ficar esperando que as oportunidades apareçam, vá lá e provoque o aparecimento delas. É assim que as chances melhores da vida aparecem. No romance, facilite os relacionamentos. Mesmo que não haja sintonia absoluta, não faça cara feia nem force a barra. A cor é amarela, número 51, hora 8 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano, busque um melhor aproveitamento do teu tempo, não se permitindo ficar divagando eternamente na dúvida. Se há alguma espécie de impedimento para realizar alguma coisa, mude o canal. Providencie algum outro assunto, já que assunto precisando de solução não falta, né? Na vida da gente. E lembre-se, a gente acaba sempre colhendo aquilo que planta. Corebege, número 62, horas 6:30 da tarde. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, momento bom para realizações no trabalho. Não permita, no entanto, que o teu lado emocional interfira demais nos assuntos práticos do dia a dia, viu? Em questões sérias, convém fazer a cabeça prevalecer. Câncer, a realidade, sobretudo no terreno também dos sentimentos, talvez não seja tão maravilhosa quanto a fantasia, mas preste atenção, é nela que a gente tem que viver. Lembre-se disso. A cor é lilás, número 43, hora 10 da manhã. Alô, Leão. Leonino, a fase prossegue boa para expansão no trabalho, mas você continua baseando suas expectativas mais na sorte do que na ação, hein? Não é legal. Perceba que é um desperdício agir dessa forma, porque você possui um potencial imenso que, quando bem usado, é capaz de te levar para qualquer lugar. No amor, Leão, não se importe muito com o que as pessoas estão dizendo. O importante será ter confiança em si mesmo na medida certa. A cor é laranja, número 34, horas 7:30 da noite. Bom dia para você, Virgem. Não é hora, Virgem, de ficar alimentando medo ou falta de confiança, hein? Bem ao contrário, assuntos intrincados, amarrados, tendem a evoluir se você desenvolver mais confiança no teu taco, Virgem. No romance, descubra o encanto das diferenças, em vez de esperar que as pessoas sejam ou ajam conforme os teus padrões sempre, né? A cor é azul, número 09, hora favorável, 4:30 da tarde. Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, respeite o ritmo dos acontecimentos e não se impaciente tanto aí com uma demora repentina. Em vez disso, encoraje-se a providenciar algumas coisas que você talvez venha deixando, digamos assim, de lado, né? Não exagere também na proporção dos acontecimentos. Fazendo tempestade em copo d'água, você não vai chegar ao lugar em que quer e, sobretudo, não vai entrar em entendimento no plano amoroso também. Viu, Libra? Cor azul marinho, número 94, hora 10 da manhã. Bom dia, Escorpião. Há nesse período, Escorpião, chances boas de evolução, se bem que uma circunstância qualquer, uma pessoa, eventualmente, possa impedir um avanço completo. A grande dica, sabe qual é? É saber dirigir o pensamento para o aspecto construtivo, evitando que ele se mantenha atrelado a atritos, provocações, etc. No amor, veja bem se o modo de agir não está causando um afastamento ou uma dificuldade de aproximação. Cor vermelha, número 34, hora 9:30 da noite. Sagitário, bom dia. Apoie-se no teu modo otimista de encarar as situações para reverter uma circunstância atual. Potencial e garra para isso você tem, mas vai haver a necessidade de saber se expressar. Preste atenção não apenas no que fala, mas no modo como fala. No amor, Sagitário, espere menos e ofereça mais de si. A cor é violeta, número 14, horas 5 da tarde. Alô, alô, você de Capricórnio. Olha, Capricórnio, não que a fase seja assim a melhor do mundo, não. Mas se você souber preservar um astral superior, acima dos aborrecimentos de rotina, essa fase poderá ser bem boa até para realizações, né? No romance, valorize-se mais e não tenha tanto medo de enfrentar uma situação nova, viu? Cor marrom café, número 49, hora favorável, 11 da manhã. Bom dia para você, de Aquário. Olha, de falta de sorte, você não pode se queixar. O que pode estar acontecendo é uma falta de maior organização das oportunidades que estão aparecendo. Né? No romance, não seja exigente demais e nem crítico também, que isso causa afastamento em vez de aproximação. Corevinho, número 29, hora 7:30 da noite. Peixes, bom dia. Não feche canais importantes, peixes, para a evolução da tua atividade. Ainda que haja uma divergência aqui, outra ali, não permita que elas se tornem motivo de atrito ou de afastamento. No amor, relações amorosas de modo geral, assimile os erros e tropeços e não desanime. Cor verde, número de sorte, o 35, hora favorável, 2:30 da tarde.
Não!
Alô, você do signo de Áries. Olha, Irinha, procure ampliar teus horizontes, buscando formas novas de expressar talentos que você talvez tenha, mas não use. Isso acontece muito. A gente tem um talento superior e nem sabe que, às vezes até sabe, mas não usa no dia a dia. Tem que usar tudo que a gente tem de bom. Não gaste fôlego à toa, poupe energia, sobretudo nos relacionamentos amorosos, para aquilo que é mesmo importante para a tua felicidade, viu, Tom? A cor é verde, desculpe, ariano. Número 29, a hora favorável, 11:30 da manhã. Agora sim, Touro. Taurino, taurina, procure modificar pelo menos um bocadinho a tua linha de conduta. Em vez de ficar esperando que a oportunidade apareça, por exemplo, tente provocar o aparecimento da oportunidade. É assim que as melhores chances surgem diante da gente, quando a gente cavoca, quando a gente vai lá e tenta achar, né? Afetivamente, facilite os relacionamentos. Mesmo que não haja sintonia absoluta, não faça cara feia. Muito obrigado pelo recado que você quer postar para mim, viu? Já tendo você. Te canta. Cor amarela, número de sorte o 51, hora favorável 8:30 da noite. E agora para você, meu irmão de signo, minha irmã, gêmeos, geminiana, geminiana, busque o melhor aproveitamento do teu tempo, não se permita divagar eternamente na dúvida. Se tem alguma coisa aí, alguma espécie de impedimento para realizar uma coisa importante, mude o canal, providencie um outro assunto, né? No romance, reflita ao assumir atitudes e lembre-se, geminiano, a gente sempre acaba colhendo o que planta. Corebege, número 62, horas 6:30 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia pra você de Câncer. Câncer, seja você admiradora de sapato, de bota, não importa. O momento é muito bom para realizações. Agora, não permita que o teu lado emocional interfira demais nos assuntos práticos do dia a dia. No romance, tenha em mente sempre que a realidade nem sempre é tão boa quanto os nossos sonhos. Lembre-se disso para não se desencantar. A cor é lilás, número 43, hora 10:30 da manhã. Bom dia para você de Leão. Leonino, leonina, a fase prossegue boa para a expansão no trabalho, mas você continua baseando suas expectativas mais na sorte do que na ação, o que não é legal, viu? A gente tem que confiar é na nossa capacidade, no nosso taco. A sorte é uma ajuda assim meio incerta, né? No romance, será importante ter confiança na medida certa. Não permita que uma segurança saudável se transforme em convencimento. A cor é laranja, número 39, horas 7:30 da noite. Alô, alô, Virgem, bom dia. Não é hora de ficar alimentando medo ou falta de confiança, Virgem. Bem, ao contrário, posição dos teus planetas regentes, principalmente o principal, que é Mercúrio, é propícia às realizações. Descubra o encanto das diferenças nas relações de amor, em vez de ficar esperando que as pessoas ajam conforme os teus padrões, sempre em todas as oportunidades. A cor é azul, número de sorte, o 09, hora favorável, 4:30 da tarde. Alô, você de Libra. Libra, respeite o ritmo dos acontecimentos, né? Não seja impaciente demais, assim, com uma demora que tenha acontecido. Em vez disso, se encoraje a providenciar algumas coisas que você talvez esteja deixando para depois, né? No romance, não faça tempestade em copo d'água, viu? E atribuindo importância exagerada a coisas que são comuns e banais. A cor azul marinho, número 94, hora 10 da manhã. Escorpião, bom dia. Há nessa fase, Escorpião, boas chances de evolução, se bem que uma circunstância ou pessoa possa eventualmente impedir um avanço completo. completo, se você ficar dando muita bola. No romance, veja bem se teu modo de agir não está causando um afastamento ou uma dificuldade de aproximação. Coré Vermelha, número 39, hora 9:30 da noite. Sagitário, bom dia. Apoie-se no teu modo otimista de encarar as coisas para reverter uma situação. Potencial e garra para isso você tem, mas haverá necessidade também de saber se expressar. Preste atenção não apenas no que fala, mas na maneira como se expressa. No amor, espere menos e ofereça mais de si pro outro, viu? A cor é violeta, número 14, hora 5 da tarde. Alô, Capricórnio. Capricórnio, preserve um astral superior, né? Acima dos aborrecimentos de rotina, porque bom humor você não tem ideia, ou quem sabe até tenha, da importância que ele tem na solução dos obstáculos que a gente encontra no caminho. E também no amor, valorize-se mais, não tenha tanto medo de enfrentar situações novas. Cor marrom, número 49, hora 11 da manhã. Alô, Aquário, de falta de sorte, você não pode reclamar, Aquário. O que pode estar acontecendo é uma má administração do teu tempo e das oportunidades que estão aparecendo. No amor, não seja exigente demais e nem crítico em demasia, porque isso causa afastamento. Acorevinho, número 29, hora 7:30 da noite. Peixes, bom dia. Psiana, não feche canais importantes para a evolução da tua atividade. Ainda que haja uma divergência ou outra, não permita que ela se torne motivo de atrito. Embora a tua natureza seja generosa, vez ou outra você encasqueta, você exagera na teimosia, na intransigência e acaba deixando o clima complicado. No amor, assimile os erros e tropeços, mas não desanime nunca. Coré Verde, número 35, hora 2 da tarde.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Da manhã, 98. 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Agora são 7:31. Pois é, essa história já deixou muita gente de cabelo arrepiado, né? Muita gente assim com os nervos à flor da pele, Crento. Porque tem gente que é mais sensível a certos acontecimentos.
Ah, com certeza.
Era uma noite de chuva. Uhum. Tava caindo uma água assim,
baita
violenta.
Toró.
Chovia tanto que o Alfredo mal conseguia enxergar a estrada.
Puxa.
É. Ele dirigia devagar. O silêncio predominava ali dentro daquele carro. Só dava para ouvir o barulho do limpador de para-brisa. Uhum. Aquele ruído constante do vai e vem. Alfredo e a Rita até prendiam a respiração. Tamanha era a tensão que tomava conta deles. Quem já dirigiu uma estrada mal iluminada e num dia que está caindo o mundo, nossa, sabe do
medo.
É. A chuva tinha chegado de repente, pegando o casal de surpresa no meio do caminho. Estavam indo à casa de um parente que morava no interior. E Alfredo tinha dirigido praticamente o dia todo. Estava cansado, com as vistas pesadas. De modo que aquela chuva não dava uma trégua. Rita o tempo todo pedia que ele fosse mais devagar. E ele falava que era impossível, porque já estava a caminho de tartaruga.
Sim.
Quase parando. Foi então que começaram a enxergar algumas luzes lá adiante. E à medida que foram se aproximando, viram que se tratava de dois carros. Um carro de passeio e outro era uma viatura da polícia.
Eita.
Já pensou? Tinha acontecido alguma coisa, no mínimo, né?
Coisinha aconteceu.
É, de repente um acidente, às vezes até falta gasolina nesses momentos mais difíceis, né?
Sim,
já reparou?
Sim, sim.
É nesses momentos
sempre,
que falta gasolina.
Sempre vem alguns perrengues quando não é pra acontecer, né? Mas daí não acontece. Tento.
Aí eles viram aqueles dois carros, cada polícia inclusive, foram se aproximando assim bem devagar, e a Rita ali do lado, devagar, Alfredo. Deve ter acontecido um acidente, ou então ele diminuiu ainda mais, como se isso fosse possível, e assim que se aproximou daquela curva, parou no acostamento. Além dos dois carros, ele viu um outro carro, um terceiro, só que esse estava destruído.
Nossa, oi, credo.
Devia ter capotado ali na curva. Oxe, e batido, né?
Tristeza.
No barranco.
Sim.
Imagina, 70, 80 por ano, você nem tá muito, né?
É.
Estava assim no meio do mato. Alfredo, então, pediu que a Rita ficasse ali no carro e disse que ia ver o que tinha acontecido. Ela implorou que ele não fosse, que seguisse em viagem, porque de repente bateu aquele pressentimento. Não vá. Por favor, Alfredo.
Ai.
Entra no carro, vou embora. Ele nem escutou. Desceu, se aproximou do carro acidentado, onde tinha também, do lado, averiguando um policial. Antes de perguntar alguma coisa, ele notou que tinha uma mulher dentro do carro.
Meu Deus.
Desse que estava acidentado, pastor.
Putz.
Presa nas ferragens.
Meu Deus do céu.
Que situação, hein? O Alfredo sentiu até um frio na espinha, porque nunca tinha visto um acidente assim de perto. Presa nas ferragens, havia aquela mulher loura, cabelos encaracolados, só que, coitado, o acidente devia ter sido fatal, porque ela estava muito machucada e desacordada.
Coitadinha, rapaz.
Havia sangue por todo lado, pastor.
Que horrível.
Ele então perguntou pro policial o que tinha acontecido. Quem era aquela mulher? No que o oficial respondeu. Coitado, se perdeu na curva. O acidente aconteceu não faz muito tempo, inclusive. Eu conheci essa moça. Que Deus a tenha.
Puxa.
Aliás, veja só a coincidência. O noivo dela, há menos de um mês, também morreu, e acredite,
nossa,
senhor, nessa mesma curva.
Ai, Renato, que isso?
Aí deu o famoso arrepio no Alfredo, né?
Tá ali.
Quando o policial falou aquilo, fez o sinal da cruz, depois pediu informações ao policial sobre algum hotel ou pousada ali na região.
Sim.
Segundo o guarda, havia um pequeno hotel a uns 6-7 quilômetros adiante. A ideia do Alfredo era pernoitar ali. Ele e a mulher, naturalmente.
Com certeza,
sim.
Esperar pelo menos a chuva passar, porque estava muito perigoso dirigir.
Não dá, né?
Debaixo daquela chuva. E só então seguir viagem. Ele voltou pro carro, só que estranho. Assim que abriu a porta e entrou, ele sentiu um calafrio. Parecia que alguma coisa. Sabe a atmosfera quando muda?
Ai,
dentro do carro?
Por favor.
Aquela sensação de que parecia que tinha mais alguém ali. Ou será que era apenas o vento frio que entrava pela janela aberta?
Tá repreendido em nome de Jesus.
O detalhe foi que Rita também sentiu alguma coisa estranha. Ela até comentou: nossa, que coisa esquisita. Parece que soprou um vento gelado aqui na minha nuca.
Ai, credo.
Nunca senti isso na minha vida. Credo. Ela estava assustada demais, também por conta do acidente. E durante todo o trajeto dali até aquele hotel que o policial falou que havia mais adiante, eles se sentiram daquele modo, esquisitos. Como se tivesse mais alguém ali dentro daquele carro. O Alfredo começou a contar aquilo que o guarda tinha contado para ele, que tinha sido uma mulher loura, que tinha se acidentado, que ele tinha visto a mulher, inclusive. Assim, de cabelo encaracolado. Mas a Rita estava tão assustada que falou que não queria saber de nada. Pare de contar isso. Não quero saber. Fica quieto. E ele então se calou. O silêncio entre eles era total. Tal o medo. Só dava para ouvir novamente o som do limpador de parabéns.
Jesus, que medo.
E o barulho da chuva, naturalmente, sim, caindo forte. Até que chegaram a esse hotel, que na verdade era mais uma pousada, um lugar assim bem simples, na beira de estrada, antes da entrada da cidade. Pediram um quarto, o atendente abriu a ficha, entregou a chave para o Alfredo, indicou que quarto que eles ocupariam, era assim mais ou menos um pouquinho antes do final do corredor. Deixou que a Rita entrasse primeiro, no que colocou o dedo no interruptor para acender a luz, escutou um grito ensurdecedor.
Credo.
Ui.
Olha, se não fosse o barulho da chuva caindo lá fora, daria para ouvir o seu grito lá da cidade, de tão alto e tão estridente que foi aquele grito. O Alfredo, ele ficou tão desesperado e tão fora de si, que se assustou também, regalou os olhos e perguntou, como se a Rita soubesse, né? O que será que tinha acontecido? E foi então que, com os olhos ainda arregalados, apavorada, a Rita, mulher dele, daqui a pouco a gente
vai contar. Meu Deus.
Você já se arrepiaram? Então espere,
meu Deus. Meu Deus do céu.
Daqui a pouco a segunda parte de Retratos da Vida, a história que já arrepiou muita gente, tenho certeza vai arrepiar vocês também. Barbaridade.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Pois é, gente. Enfim, continuando a história do casal, aquele acidente na estrada, a Rita, quando chegam na pousada, é a primeira a entrar, com aquele medo, né? Porque os dois estavam com medo, mas a Rita estava. Tanto que o marido começou, o Alfredo começou a contar a história que o guarda tinha contado, o policial, e ela disse para ele: para, que eu não quero saber de nada.
Não gostou nada.
Não quero saber de nada.
Sim.
Então, chegaram diante da porta, lá da pousadinha, cavalheiro como sempre, o Alfredo abriu, deixou que a Rita entrasse primeiro. Só que no que colocou o dedo no interruptor para acender a luz, escutou aquele grito ensurdecedor.
Deus!
Rita soltou aquele grito desesperado. Olha, se não fosse o barulho da chuva caindo lá fora, talvez o grito chegasse até a cidade de tão alto que ela gritou.
Meu Deus!
Alfredo também se assustou e perguntou: o que foi, Rita? E foi então que, com os olhos arregalados, apavorada, sua mulher começou a falar enquanto se agarrava nele. Tem um vulto ali.
Ai, meu Deus.
Ai, Alfredo, eu não vou entrar nesse quarto. Vamos embora daqui. Eu vi uma coisa ali dentro, parece uma...
Meu Deus do céu.
Foi difícil fazer essa mulher se acalmar. Até o atendente apareceu para ver o que tinha acontecido. Sim, porque depois daquele berro... Só que o Alfredo disse que não era nada. Que a mulher dele tinha só visto ali um... Enfim... Tentou desconversar. Ela não queria dormir naquele lugar. Porque, segundo o seu testemunho, tinha alguma coisa ali, um vulto.
Ui, credo.
Dentro daquele quarto. Nem ela sabia direito, parecia uma pessoa. Ela chorava, tremia. Mas... aos poucos o marido conseguiu acalmá-lo um pouco, dizendo que estava tudo bem, que ela só precisava de um banho, uma boa noite de sono. A muito custo, depois de quase uma hora, ela foi tomar o tal banho quente para ver se conseguia relaxar.
Ai, Renato.
Como ainda estava com medo, deixou a porta aberta, né? Para qualquer coisa, o marido estava ali no quarto, né? Só que antes mesmo de ligar o chuveiro, ela se colocou, como acontece com a gente, né? Que está muito tempo viajando, está na rua, a gente tem esse hábito de se olhar no espelho para ver como é que está a aparência, se está muito feio,
claro.
Muito descabelado, tudo, né? Aquela olhadinha que a gente dá antes do banho. Rapaz do céu. Eu fico só imaginando. Deixou a porta aberta porque o marido estava ali no quarto, de medo.
Claro.
Só que, repito, antes de ligar o chuveiro, diante do espelho, ela quase morreu do coração ao ver que atrás de si tinha uma pessoa, uma mulher.
Ai, não! Que medo!
E dessa vez não era vulto, não!
Jesus!
Conclusão, adivinha. Mais um outro grito de pavor da Rita, que saiu daquele banheiro quase derrubando aquela porta no peito. Ainda bem que estava entreaberta a piscina. O Alfredo, naturalmente, se assustou ao ver a esposa saindo daquele jeito do banheiro. Ela se agarrou a ele. De novo. Ela está aqui, Alfredo. Amor, seu acidente, eu vi, ela está aqui. Como assim, meu bem?
Por
que você está falando? A Rita tentou lhe contar o que tinha acontecido da loura que tinha visto no reflexo do espelho. Só que, de repente, sua língua começou a enrolar.
Não!
Ela começou a falar estranho.
Oh, meu Deus.
Seu rosto foi se transformando. E, de repente, Alfredo escutou sua voz. Só que, na verdade, não era a sua voz.
Meu Deus.
Era a voz de outra pessoa.
Repreendido em nome de Jesus.
Ai de mim. Eu morri por amor. Morri para encontrar o meu noivo. Mas ele não tá aqui. Onde está o meu noivo? Reza a lenda que aquela pobre moça se matou na mesma curva em que o noivo tinha morrido.
Não.
Não suportou a tristeza de viver sem o seu amor e tirou a própria vida para ir ao seu encontro.
Meu Deus.
Só que é como dizem, né? O espírito de quem comete suicídio jamais consegue encontrar a luz.
Deus do céu.
Continua vagando, perdido na escuridão. E naquela noite em que perdeu a vida, o espírito daquela pobre moça, se vendo perdido, tomou posse do corpo de Rita para pedir para rezarem por sua alma, pois se encontrava na escuridão. Para dizer que não estava conseguindo encontrar seu noivo, muito menos o caminho da luz.
Meu Deus.
Ela tinha se matado para se unir a seu amado. Mas seu destino, infelizmente, acabou sendo bem outro. Dizem que em noites de chuva, algum desavisado motorista acaba se deparando com uma loura de cabelo encaracolado naquela mesma curva.
Jesus.
Ela pedindo que o motorista tome cuidado, que dirija devagar. E depois simplesmente desaparece.
Credo.
Não perca amanhã. Não, amanhã não, que é sábado. Segunda-feira, 7:30 da manhã, mais uma edição de Retratos da Vida. 98 FM, todo mundo ouve, todo mundo curte.
Essa tá louca.
Eu fui convidar pro aniversário agora.
Opa.
Eu vou ter que cantar os parabéns.
Vamos.
Quem tá com a lista é ela. Uau. Ela, Mili.
Bora, meu povo, bora mandar um parabéns aqui pra Alice Helena de Lima, ela que é do Água Verde e hoje tá completando 24 anos.
Parabéns.
Bárbara Cristina de Melo, do Vista Alegre, também faz aniversário e completa 28 anos.
Tá.
Tem a Daiane Ferreira Lago, Borda do Campo, hoje completando 25.
Uhum.
Gabriel Queiroz de Almeida, do Bairro Alto, 23 aninhos.
Legal.
Ivanilda Pedroso, do Boa Vista, 33 anos.
Parabéns.
Kátia Simone Jepp, do São Brás, 44 anos.
Parabéns, querida.
Tem o Leandro Renato, da Vila Isabel,
opa!
47 anos.
Uhum.
A Miriam Lopes do SIC, 28 anos.
Parabéns.
Tem também o Rafael Augusto de Souza, do Jardim das Américas, que hoje completa 42 anos.
Parabéns, querida.
E aqui, fechando a minha lestinha, tá a Rosângela Franco da Paz. Ela que é do Tanguá e hoje tá fazendo o seu sessentinha.
Uhul!
Parabéns.
Atenção, quem faz aniversário no dia do soldado
que
e da revolução. Você sabe que a pessoa que nasce nesse dia 9 de julho aprecia a vida social, ama os prazeres que ela proporciona. Apesar disto, costuma ter ser assim um tanto recatada. Uhum. Pelo menos entre pessoas com quem não tem assim muita intimidade. Tá sujeita a altos e baixos por se deixar influenciar demasiadamente pela opinião dos outros, deixando às vezes suas próprias convicções de lado. Algumas mudanças e viagens estão previstas em sua trajetória, quase sempre determinando fortemente o rumo da sua vida. Muitas vezes é dominada por inquietações e ansiedades aparentemente inexplicáveis, pois é bastante sensível ao ambiente à sua volta. No amor, a escolha da pessoa amada é fundamental para o seu futuro, podendo mesmo determinar o seu sucesso ou seu fracasso em outros setores da vida. Também nasceram no dia 9 de julho o ator norte-americano Johnny Depp.
Olha!
E a roqueira Courtney Love.
Puxa!
Atenção, para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Tão logo fomos apresentados, o irmão da Lurdinha, olhando para mim, mas de um jeito tão esquisito, cara mal encarado, falou e eu senti em tom de ameaça: e aí, Jordão, como é que vai ser? Você vai assumir o filho da minha irmã? Aliás, e ela? Como é que ela fica? Ela me falou que você ia largar da mulher para ficar com ela, mas agora tá querendo meio que tirar o corpo fora? Calma, meu irmão, também não é assim, né? Não dá para resolver as coisas desse jeito. E o senhor quer resolver de que jeito, então? Você não é chefe da Lurdinha? Ela é sua funcionária. O senhor sabe muito bem o que isso significa e pode dar problema. Como assim problema, cara? Você está insinuando que eu me aproveitei da situação pelo fato de ser patrão? E não insinuei nada. O senhor está falando. Eu apenas disse que essa história pode acabar complicando o senhor. Vida familiar, é porque o senhor é casado, né? Eu não entendo muita coisa de lei, mas... Ele estava nitidamente tentando me pôr medo. Estava me ameaçando. Isso ficou muito claro. A verdade é que todo esse episódio acabou me deixando numa verdadeira encruzilhada, numa situação que eu não desejo para o meu pior inimigo. Eu não tinha por onde fugir. Se não assumisse a criança, e a Lurdinha também, eles dois, ela e o irmão, provavelmente botariam a boca no mundo, disso não tenho dúvida. E naturalmente que isso acabaria chegando ao conhecimento da minha mulher, o que significava o fim do meu casamento. Por outro lado, mesmo que assumisse a Lurdinha, ou o filho, ou os dois, sei lá, eu teria de abrir o jogo com a minha mulher, de qualquer modo, ou seja, não tinha escapatória, não tinha por onde fugir. E agora, meu Deus, era nesse ponto que eu me encontrava. Eu acho que foi só nesse momento que eu caí em mim, que eu me dei conta do tamanho da burrada que eu tinha feito, que eu tinha que me meter com essa mulher, meu Deus. Eu tinha uma esposa linda em casa, era feliz, não precisava de nenhuma encrenca na minha vida. Até hoje eu me pergunto o que deu em mim para ter perdido o juízo daquele jeito. Justo eu, que sempre fui um cara assim tão centrado. Aquela diaba tinha me enfeitiçado, virado a minha cabeça. Depois de muita conversa, prometi que ia pensar na situação. O que eu podia fazer? E até o final da semana, daria um jeito. Cheguei em casa tão preocupado. Cheguei em casa tão perdido, que a Natália naturalmente percebeu e começou a me encher de perguntas. Aliás, já fazia tempo que ela andava desconfiada que eu estava metido em alguma situação ruim. Ela só não imaginava o tamanho da situação ruim em que eu tinha me metido. Parece que a mulher tem, assim, uma sensibilidade maior que a gente, que é homem, não tem. E ela notou desde o começo. Desde que eu passei a me envolver com a Ludmilla, ela começou a me fazer perguntas, a dizer que eu estava mudado. Eu fui inventando uma mentira aqui, outra ali, mas a Natália não é boba. E com o passar dos dias, começou a me pressionar. Ou seja, pressionado de um lado, pressionado do outro. Saía do trabalho, onde tinha a pressão da Lurdinha, tudo para ir para casa, onde tinha a pressão da minha mulher. Eu não tinha mais um segundo de paz. Você está me escondendo alguma coisa, Jordão. Eu sei que tá. Me fala o que é. Quem sabe eu possa te ajudar? Olha, eu cheguei num ponto que me senti encurralado. A Lurdinha e o irmão de um lado, minha esposa de outro. A Natália não me dava sossego. o tempo todo falando no meu ouvido. Me conta, Jordão. Eu sou tua mulher, quero te ajudar. O que está havendo com você? Chegou uma hora que eu meio que fraquejei. Você não vai entender, amor. Na verdade, se eu te contar o que eu estou passando, você vai me odiar. Que é isso? Que conversa é essa? Imagine te odiar. Até parece que você não me conhece. Seja o que for, eu vou ficar do teu lado. Tá certo, Natália. Eu vou contar. Senta aqui, me dá tua mão. Tem uma mulher por aí dizendo, sabe, espalhando que tá esperando um filho meu. A expressão dela naturalmente mudou. Ficou me olhando assim, incrédula. Aí começou a balançar a cabeça. Se alguma brincadeira? Brincadeira? Não, amor, não. Imagine se eu ia brincar com uma coisa dessa. Eu estou desesperado, não sei o que eu faço. Você pediu que eu contasse. Quem é essa mulher, Jordão? Essa mulher? Ah, é uma funcionária lá do mercado. Olha o olhar que minha esposa me lançou naquele instante. Eu jamais vou conseguir explicar, traduzir em palavras. Eu pensei até que fosse dar um troço nela, porque ela começou a tremer e dali a pouco começou a me xingar e a gritar comigo. Eu tentava me explicar, mas ela não dava chance. Me arrependi por ter contado. Sabia que ela reagiria mal. E qual mulher no lugar dela reagiria bem? Nenhuma. Até que no fim, depois de muita discussão, de muito choro, ela se aquietou assim no canto do quarto, ficou um tempão ali de cabeça baixa. Eu também fiquei em silêncio. Até que ela ergueu os olhos para mim e falou: eu quero você longe dessa casa. Você não fica aqui nem mais um minuto. Você entendeu? Eu quero o divórcio. Nessa parte final, ao contrário do começo, ela não alterou a voz. Mas eu senti que ela estava muito chocada. Mais do que isso, triste, decepcionada. E convenhamos, nem podia ser diferente. Meu Deus, que arrependimento que bateu em mim. Olha, eu daria 2, 3, todos os dedos de uma das mãos para que pudesse voltar no tempo e passar uma borracha naquilo que tinha feito. Como que eu poderia? Jesus! Eu me perguntava e não conseguia. Como que eu pude fazer isso, meu? Como que eu pude? Como que eu pude destruir a minha família por causa daquela? A certa altura, eu tentei argumentar de novo, fazer minha mulher mudar de ideia, mas ela não disse que tinha mais conversa. E mesmo quando falei que não tinha para onde ir, ela mandou que eu batesse na porta da mulher que eu tinha engravidado. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, embora tenha sido bem feito para mim. Pro meu desengano, quando me envolvi com a Lourdinha, acabei me enveredando por um caminho sem volta. A grande verdade é essa, porque chegou num ponto que não tinha solução. O que é que eu podia fazer agora? Minha mulher não ia me perdoar, mas não ia mesmo. Isso ficou muito claro para mim. De maneira que não tive outra alternativa senão sair de casa, feito um cachorro magro, porque não tinha solução. Minha mulher não me daria perdão. Ah, se arrependimento matasse. Ela tinha ficado tão chocada, sabe, tão fora de si, tão desiludida comigo. Repito, com razão, mas... E agora, meu Deus, o que eu faço? Era a única coisa que eu conseguia me perguntar. Acabei passando aquela noite no mercado, num sofá que tinha no estoque. Eu podia ter ligado para a Lurdinha, mas ainda tinha esperança de que aquilo terminasse bem, que tivesse um... que minha mulher, de repente, pensasse melhor e levasse em consideração o fato. Fiquei com o celular na mão a noite toda, esperando por uma ligação, por uma mensagem. Ela dizendo que tinha pensado melhor. Quem sabe me pedindo para voltar para casa. Porém, o dia amanheceu e nada. Resumindo, a Lurdinha ficou sabendo que eu tinha sido enxotado de casa e naturalmente ficou feliz da vida, né? Diz que me amava, que eu era o homem da vida dela, que ia me fazer muito feliz. Verdade seja dita, carinhosa ela era e demonstrava realmente gostar de mim. Quando lhe contei da separação, ela não sabia se ria ou se chorava. Me beijava, me abraçava. Diz que a gente ia ser muito feliz. Eu, ela e o nosso filho. Apesar de tudo, ainda tentei me acertar com a Natália, porque, puxa vida, era minha esposa, mãe dos meus filhos. A gente tinha uma história. Só que não adiantou, porque ela só faltou me expulsar de casa de novo. Para encurtar a conversa, vendo que entre mim e minha mulher não tinha mais jeito, acabei alugando um pequeno apartamento ali mesmo, perto do mercado, e levei a Lurdinha para morar comigo. Naquelas alturas, a história já tinha se espalhado por todo o bairro. Todos os funcionários do mercado já estavam sabendo. Eu podia sentir minhas orelhas ardendo, sem contar os olhares, sabe, disfarçados. Eu sabia que comentavam, todo mundo comentava de mim e da Lurdinha, que eu tinha sido expulso de casa e minha mulher não queria saber de mim nem pintado de ouro, tudo por causa da minha nova amante. Detalhe, mesmo ela tendo se mudado lá daquela casinha, eu continuei ajudando o irmão dela com o aluguel, com a água, a luz, porque apesar de trabalhar como segurança, ele também ganhava pouco, não tinha como se manter. Pelo menos foi isso o que a Lurdinha me contou. E para agradá-la, acabei concordando em continuar pagando as despesas dele naquela casa. Só que, sei lá, desde o começo eu senti uma mudança no jeito da Lurdinha. Para começar, ela não gostou do apartamento que eu tinha alugado. Antes de subir, de conhecer o apartamento por dentro, ela desceu do carro, olhou assim para a portaria, aí se virou assim com uma cara de pouco caso, de desdém, sei lá. Credo, Jordão, pensei que você fosse me levar para morar num lugar melhor, hein? Calma, meu bem, calma. Esse é só o começo, né? Eu não tive tempo nem de ficar procurando casa. Mas você vai gostar. Por dentro, até que é bem bonitinho. Ela torceu o nariz. Fez aquela cara de pouco caso. Eu tinha pego um apartamento já semi-mobiliado, porque tudo tinha acontecido assim, num afogadilho, muito rápido. Mas ela não gostou de nada, nem da fachada, nem da portaria e muito menos do interior. Disse que queria trocar todos os móveis. A gente se mudou, mas ela sempre botava um defeito em alguma coisa. Dizia que queria morar num apartamento melhor, que fosse nosso, porque ela não queria cuidar das coisas, sabe, de um terceiro. E sempre que tocava nesse assunto, dizia que queria que eu colocasse o imóvel no nome dela. Olha como essa mulher tinha mudado. Até aquele jeitinho carinhoso que ela tinha no começo, acabou deixando de lado. Eu reclamava, mas ela dizia que eram os hormônios da gravidez que estavam mexendo com ela. Por isso, ela estava nervosa. Vivia lá na casa do Gilberto, o irmão mal encarado, com quem eu nunca consegui me dar bem. Apesar de, repito, continuar pagando as despesas da casa onde ele morava. Às vezes, a Lourdinha até passava o final de semana lá com ele. E às vezes até dormia lá, mesmo dia de semana. Olha, eu nunca imaginei que a nossa vida fosse se transformar tanto daquele jeito. Na cama, por exemplo, se eu a tocasse, ela já se encolhia toda. Tudo isso, naturalmente, me doía. Porque tudo a incomodava, tudo podia prejudicar o nosso filho. Pelo menos era a história que ela contava para mim. Eu, naturalmente, que tentava entender, respeitar. Até porque, que outro remédio? Só que a verdade é que com o tempo, meses se passando, eu fui percebendo uma nova realidade à minha volta. A Lourdinha nem de longe lembrava aquela mulher apaixonada. Aquela mulher carinhosa que eu tinha conhecido. Não me deixava tocá-la. Tudo doía. Tudo podia ser perigoso. Tudo incomodava. Tudo podia prejudicar o bebê. Sem contar que a cada dia que passava, ela ficava mais reclamona. O apartamento era pequeno demais. Ela queria morar num lugar assim melhor, que fosse nosso. Os móveis também, era tudo caco. Era o que ela dizia. Ela não queria ficar cuidando de casa e de móveis que não fossem da gente, que não pertencessem a ela. Vivia me mostrando fotos de apartamentos que ela via na internet e queria que eu comprasse um outro e colocasse no nome dela. Sem contar que acabou se tornando rotina ela me deixar ali sozinha em casa, principalmente final de semana, e se bandear lá para casa do irmão. Naturalmente que não demorou muito para a gente começar a se desentender e a brigar. Lembro que eu falava: você mudou muito, Lourdinha. Ela retrucava na mesma hora: você também não é o homem que eu imaginava, viu, Jordão? Sabe, as coisas foram chegando num ponto que ela passou a me desrespeitar, a dizer coisas sobre mim que eu não gostava. E não tinha nada a ver. Eu não merecia ouvir. Não tinha sido para viver daquele modo que eu tinha destruído a minha família e alugado aquele apartamento. A situação piorava ainda mais quando ela tocava no assunto do apartamento que ela queria que eu comprasse e botasse no nome dela. Eu falava que por enquanto não dava, eu não tinha condição. E ela então me olhava assim, de cima a baixo, torcia o nariz e ficava com aquela cara de pouco caso. Chegou um dia que ela chegou a me perguntar. Sabe aquele olhar de desdém? Que adianta ser dono de mercado e ser mão de vaca desse jeito? Dinheiro foi feito para a gente gastar, Jordão. Não esqueça que eu vou ter um filho teu. Eu mereço um lugar melhor. Imagine como eu me sentia nessas horas. Um dia, durante uma discussão, mais uma, ela chegou a dizer uma coisa que denegria a minha honra, que eu não quero nem repetir nessa minha carta, porque... Só que, de tão nervoso, tão fora de mim, que sem raciocinar direito, num gesto de descontrole, acabei lhe dando uma bofetada no rosto. Depois, até me arrependi. Porque nunca foi do meu feitio levantar a mão para uma mulher. Eu nunca bati em mulher nenhuma. Aquela foi a primeira vez. Mas quando vi, já tinha feito. E também, na sequência, falei uma frase que eu estava tão nervoso, tão fora de mim. Olha, Lurdinha, você tem sorte que esse filho que você está esperando é meu, viu? Se não, eu já tinha ido embora há muito tempo. Não estou mais aguentando viver do teu lado. Aliás, não estou mais suportando nem olhar para tua cara. Olha, quando eu falei aquilo, a expressão dessa mulher se transformou. Ela ameaçou chorar. Só que, para o meu espanto, do nada, começou a rir. Vai entender o que se passa na cabeça de uma mulher desvairada. Em vez de chorar, ela começou a rir. E não foi um risinho qualquer. Foi uma gargalhada. Que foi que você falou, Jordão? Que se esse filho não fosse teu, você... Mas que filho, seu idiota. Você é muito burro mesmo, né? Essa criança que eu estou esperando nunca foi tua, seu tonto. É do Gilberto. Será que você não entendeu? O que você está falando? Ficou louca? Gilberto é teu irmão. Como que teu irmão pode ser meu irmão? Ai, mas que coisa engraçada. Se desculpa se eu estou rindo, viu? O Gilberto nunca foi meu irmão. O Gilberto é meu homem. Você escuta uma coisa e não consegue entender, acreditar. Eu fiquei tão zonzo. Num primeiro momento pensei que ele estivesse falando aquilo de brincadeira, só para ver o meu jeito, para se vingar daquela bofetada, mas não. Ela confirmou que era tudo verdade. Confessou que tinha armado aquilo para mim. Aliás, os dois, ela e o amante, para se darem bem em cima de mim. E ainda completou: você acha que eu vou dormir na casa dele todo final de semana? Por quê? Acorda, Jordão. Meu Deus, como que você é tonto. Eu fiquei em silêncio. Queria falar, mas não sabia o quê. E também não conseguia articular uma palavra. Depois de alguns minutos, ela ainda tirou uma onda da minha cara, dizendo que também não aguentava mais aquela vida. Que era ela que não suportava mais viver do meu lado. Que só de olhar para minha cara já sentia vontade de vomitar. Até isso. Caí feito um patinho. Um estúpido. Um tonto, do jeito como ela mesma falou. Minha vida simplesmente ruiu por completo. Perdi minha família, minha mulher, que nunca mais quis nem conversar comigo. Cujo único assunto é o divórcio. Que já chegou a dizer que não quer nunca mais me ver na frente dela. Perdi dinheiro, perdi minha credibilidade, perdi até minha fama de homem correto, porque hoje em dia todo o bairro onde eu moro, onde tem o meu mercado, me conhece, sabe do que eu fui capaz de fazer. E a verdade é que, se pela frente finge me respeitar, Eles, na verdade, não respeitam coisa nenhuma. Repito, minha vida ruiu. Foi destruída por completo. Às vezes eu me pergunto, será que algum dia vou conseguir me reerguer? Será que algum dia minha mulher vai conseguir me perdoar pelo que eu fiz? Sinceramente, acho que não. Acho que perdi minha esposa para sempre. Eu mereci. Não estou dizendo nada contra isso. Claro que eu mereci. E mereço cada segundo de sofrimento que estou passando. Fui um idiota, fui um bobo, um louco. Destruí a família linda que eu tinha. A família que era o meu porto seguro. Porque não soube dar valor. Troquei tudo que eu tinha por uma mulher que, sinceramente, não vale a comida que come. Se bem que eu falo dela, mas às vezes eu me corrijo. Eu mesmo chamo a minha atenção. Ela não vale nada? Não vale. Mas e eu, meu Deus? Será que eu valho alguma coisa? Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM de segunda a sexta-feira às 8:30 da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. E, gente, tanto a Música da Minha Vida quanto o Retratos da Vida estão sendo também contados, postados diariamente no YouTube, viu? Você que perdeu uma carta, perdeu um retrato da vida, ou perdeu um pedaço, gostaria de recuperar o final, ou de repente quer matar a saudade de uma carta já passada, é só entrar no canal Renato Gaúcho Oficial. Lá estão todas as cartas, as últimas, né? Do Renato Gaúcho Oficial, a Música da Minha Vida e também o Retratos da Vida, viu? Vou me sentir muito orgulhoso se você se inscrever no meu novo canal, compartilhar, comentar as histórias postadas. É no YouTube, Renato Gaúcho Oficial.